Sejam bem-vindos a mais um episódio de Eu e Deuses. Novamente eu, Daniela Benetti, me junto à Beata Camila Quintzel nesse podcast semanal para narrar as lendas mais milagrosas, os mitos mais evangelizadores, o folclore sertanejo que inspira fiéis até hoje. O mito de hoje foi um pedido de Carlos Alexandre, o Alê, que quer saber mais sobre Padre Cícero, Padim Cícero. Alê, esse episódio é pra você, então curta e compartilha pra gente continuar trazendo Beatos do Sertão aqui pra esse podcast.
Viva meu Padim, viva meu Padim Cícero, irmão. Viva meu Padim, viva também Frei Damião. Viva meu Padim Cícero, irmão. Viva meu Padim, viva também Frei.
Padre Cícero Romão Batista, mais conhecido como Padim Cícero, nasceu em 24 de março de 1844, na cidade de Crato, no interior do Ceará. Cícero vinha de uma família muito religiosa, reacionária e antiliberal, e essas características marcariam sua vida. Sua trajetória religiosa começou cedo. Aos 12 anos, ele fez voto de castidade influenciado pela leitura da vida de São Francisco de Sales. Em 1860, foi matriculado no colégio do renomado padre Inácio de Souza Rolim, em Cajazeiras, na Paraíba. Porém, a inesperada morte de seu pai, vítima de cólera, em 1862, obrigou Cícero a interromper os estudos e voltar para junto da sua mãe e das irmãs solteiras, que começaram a enfrentar sérias dificuldades financeiras. Mais tarde, em 1865, Cícero conseguiu ingressar no seminário da Prainha em Fortaleza, graças à ajuda de seu padrinho de crisma, o coronel Antônio Luiz Alves Pequeno. O curioso é que, enquanto esteve no seminário, Cícero Romão era considerado um aluno mediano, com notas baixas nas disciplinas relacionadas à oratória e eloquência, sendo que anos depois ele iria arrebatar multidões com seus sermões. Cícero foi ordenado padre no dia 30 de novembro de 1870. Após sua ordenação, ele retornou ao Crato e, enquanto o bispo não lhe dava paróquia para administrar, ficou ensinando latim no colégio Padre Ibiapina, fundado e dirigido pelo professor José Joaquim Teles Marrocos, seu primo e grande amigo. Em 1871, o padre Cícero foi convidado para visitar Juazeiro do Norte, na época do Natal, e celebrar a Missa do Galo. Juazeiro pertencia ao Crato, sua cidade, e a população ficou impressionada com a figura do padre de 28 anos, estatura baixa, pele branca, cabelos louros, olhos azuis e voz modulada. Assim, em 11 de abril de 1872, Cícero voltou com bagagem e família para fixar residência definitiva no Juazeiro. Alguns dizem que ele teve um sonho profético, onde Jesus, na última ceia, o ordenava a cuidar dos pobres daquele lugar.
Com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades.
Sua preocupação com os mais pobres logo o tornou um líder religioso influente. Ele fundou escolas, hospitais e promoveu a construção de estradas e pontes para facilitar o acesso das pessoas à cidade. Entre 1877 e 1879, ocorreu a Grande Seca do Nordeste, o maior desastre natural do Brasil em números de mortos, aproximadamente 500 mil pessoas, e que afetou principalmente o Ceará. Foram 3 anos sem chuva, sem colheita nem plantio, com perda de rebanhos e migração em massa de famílias. Nesse cenário, a figura do padre Cícero conquistou a região carente, liderando a comunidade e moralizando os costumes de pecado, como os excessos de bebedeira e a prostituição. Sua obra se expandiu e padre Cícero recrutou mulheres solteiras e viúvas, organizando e exercendo sua autoridade sobre uma irmandade formada por beatas que o ajudava nas atividades pastorais. No pequeno aglomerado de casas de taipa, com uma capelinha erigida pelo primeiro capelão padre Pedro Ribeiro de Carvalho, em honra a Nossa Senhora das Dores, padroeiro do lugar, padre Cícero tratou inicialmente de melhorar o aspecto da capelinha, adquirindo várias imagens com as esmolas dadas pelos fiéis. Ele, então, começou um intenso trabalho pastoral, com pregação, conselhos e visitas domiciliares, como nunca tinha acontecido naquela região, que era muito carente, então ele estava dando toda essa atenção, né? E assim, ele rapidamente ganhou a simpatia dos habitantes, passando a exercer grande liderança na comunidade. E isso começou a atrair gente da vizinhança, curiosa por conhecer esse capelão tão atencioso e moralizante. Com o tempo, Padre Cícero se tornou uma figura muito popular no Nordeste e começou a ser considerado um santo pelos seguidores e pessoas que vinham de outras regiões do país em busca de sua ajuda. O mito em torno da figura de Padre Cícero começou a se formar quando ele foi acusado pela igreja de realizar práticas religiosas não autorizadas, começando pela adoração em excesso da imagem da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mas a coisa ganhou corpo mesmo quando, em 1º de março de 1889, durante uma missa celebrada por Padre Cícero, uma hóstia teria sangrado na boca da fiel Maria de Araújo, fato que se repetiria mais 47 vezes no período da quaresma. 47 vezes, gente. Esse evento foi interpretado como um milagre e a hóstia foi preservada como um objeto sagrado. Claro, a notícia se espalhou feito um rastro de pólvora e o próprio Padre Cícero pediu uma investigação do acontecido à diocese. Depois de 2 anos de investigações, não encontraram nenhuma explicação e disseram que era sim um milagre. Porém, o bispo Dom Joaquim José Vieira não aceitou e nomeou uma nova comissão para investigar o caso, que então concluiu que não houve milagre e que era tudo uma farsa. Dom Joaquim, com base nessa segunda avaliação, suspendeu as ordens sacerdotais de Padre Cícero e determinou que Maria de Araújo fosse enclausurada. É isso, gente. Enclausurar uma mulher meio à força. O problema principal era que o Padre Cícero estava desafiando a autoridade da Igreja Católica, criando uma espécie de culto paralelo em torno de sua figura, o que ameaçava a autoridade e influência da Igreja Católica na região. Ele atraía multidões para suas missas, onde pregava a importância da fé em Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, além de incentivar a veneração de sua própria imagem. A coisa teria escalado a tal ponto que o Padre Cícero acabou sendo excomungado em 1897, o que, óbvio, causou uma grande comoção entre seus seguidores. Como ele não podia mais celebrar batismos, ele próprio aceitou apadrinhar inúmeras crianças, vindo daí o título de Padrinho Padre Cícero, que acabou virando o famoso Padim Padciço. Tenta falar isso rápido, 3 vezes. Bem, mesmo com essa história dele ser excomungado, e tem gente que questiona se ele foi realmente ou foi meio que suspenso, né? A popularidade de Padim Cícero só cresceu. Ele continuou a realizar curas e milagres, e sua imagem se tornou ainda mais venerada, até porque ele começou a se aproximar da política nessa época, se tornando um grande proprietário de terras. Ele era filiado ao extinto Partido Republicano Conservador, o PRC, e se tornou o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte em 1911, quando o povoado foi elevado à cidade. Em 4 de outubro de 1911, ele e outros 16 líderes políticos da região se reuniram em Juazeiro e firmaram um acordo de cooperação mútua, bem como compromisso de apoiar o governador Antônio Pinto Nogueira Acioli. O encontro recebeu a alcunha de Pacto dos Coronéis, só para vocês terem uma ideia de quão poderoso ele já estava na época, né? Ele foi considerado um pacto de coronéis do Nordeste. Em 1913, ele foi destituído do cargo pelo governador Marcos Franço Rabelo.
Errou feio, errou rude.
Um governador que se desentendeu com essas lideranças políticas, né, de coronéis da região. E aí, o Padinho Cício participou do que foi chamado de a Revolta do Juazeiro, junto com grandes coronéis, para derrubar o governo. E aí ele pôde voltar ao cargo de prefeito em 1914. Ele foi eleito ainda vice-governador do Ceará, no governo do general Benjamin Liberato Barroso. Em 1926, ele foi eleito deputado federal, mas não chegou a assumir o cargo. Nesse mesmo ano, ele se encontrou com Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, que era devoto de Padre Cícero. Porque era assim, ele já estava tão famoso que ele tinha devotos. E aparentemente, o encontro seria para arregimentar Lampião para o Batalhão Patriótico de Juazeiro, que seria um dos muitos batalhões pelo país que iriam combater a Coluna Prestes, para quem se lembra desse período da história brasileira. Lampião exigiu, para participar, uma patente de capitão e a anistia pelos seus crimes, mas aparentemente não rolou acordo com o governo federal e Lampião voltou para o cangaço, mas o encontro foi histórico. Padre Cícero aproveitou sua influência e poder e trouxe muitas melhorias para Juazeiro durante esse período político. Levou para a cidade a Ordem dos Salesianos, doou o terreno terreno para a construção do aeroporto, abriu escolas, entre elas a Escola Normal Rural, construiu capelas, estimulou a agricultura e ajudou a população pobre nos períodos de seca da região.
Gigante! Isso aqui é gigante!
Padre Cícero começou a perder sua força política com a Revolução de 1930. Porém, seu prestígio como santo aumentaria cada vez mais, com vários supostos milagres atribuídos a ele. Desde curas de doenças e deficiências graves, como cegueira, surdez e câncer, visões de aparições de Virgem Maria e até a ressurreição de um homem que havia sido dado como morto após a queda de um cavalo. Então ele não era fraco, não. E a coisa ganhou proporção tal que ele foi readmitido na igreja em 1919 e pôde novamente celebrar missas. Porque a igreja viu que, assim, não pode com ele, junte-se a ele. Esses milagres e muitos outros são lembrados pelos devotos do Padim Cício até hoje. E muitas pessoas viajam para Juazeiro do Norte, no Ceará, para visitar seu túmulo e aquela estátua gigante que fizeram para ele, né? E pedir sua intercessão divina. Padim Cício faleceu em 20 de julho de 1934, aos 90 anos de idade. Seu legado, no entanto, continuou vivo entre os seguidores, que sim o consideram santo e o veneram como tal. Tanto que existe uma lenda entre o povo local de que Padim Cício não morreu, que ele está dormindo e está esperando o momento certo para voltar, que ele estaria guardado em uma sala secreta em Juazeiro do Norte, e que quando o Brasil passar por grandes dificuldades, ele voltará para salvar o país. Outra crença popular é a que Padim Cício tem o poder de curar doenças e afastar o mal. Muitos fiéis acreditam que suas peregrinações até Juazeiro do Norte são recompensadas com a graça de terem suas doenças graves curadas. Porém, há quem acuse Padim Cício de ter se aproveitado da fé dos seguidores para obter benefícios pessoais e conseguir dinheiro para obras públicas que tornaram Juazeiro do Norte uma cidade próspera, o que também trouxe prosperidade para ele, já que ele basicamente mandava na cidade. Muitos alegam que ele se utilizava do prestígio religioso para angariar recursos, né, e conseguir dinheiro e que ele se aproveitava disso. Mas seja como for, Padim Cício virou uma figura importante na cultura popular do Nordeste. Sua imagem está presente em altares, capelas, e sua vida e obra são lembradas em festas populares, músicas e literatura. Padre Cícero foi totalmente perdoado e reabilitado pela Igreja Católica em 2015. Olha, demorou, viu? E aí ele passou pelo processo de beatificação, que é um passo para a canonização. Em setembro de 2008, a Igreja de Nossa Senhora das Dores, o templo que Cícero construiu em Juazeiro e no qual, depois, ele foi impedido de rezar missa, foi elevado pelo Vaticano à categoria de basílica.
Parece que o jogo virou, né, mesmo?
E esse foi mais um episódio de Eu e Deuses, seu podcast semanal de mitologias, todas as quintas no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site euedeuses.com.br. Se você gostou, mande seus recados e pedidos para contato@euedeuses.com.br ou, se preferir, faça como a maioria e apareça nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, e deixa lá o seu recadinho. Falando em recadinho, boas-vindas para Gabi Santos, que começou a ouvir a gente e já deixou um pedido, já tá na nossa listinha, Gabi. O Samuel e a Beca comentaram que eles gostaram muito do episódio da mulher cavalo de Jaguaruana, e a Helenara achou muito interessante nesse episódio como os mitos se fundem e geram novos. Pois é, a gente também ficou surpresa com a mistura. O Joca curtiu bastante o episódio sobre Dionísio e o episódio sobre as Valquírias. Como sempre, a gente agradece todo mundo que compartilha e divulga o podcast, porque é isso que nos ajuda a crescer e continuar no ar. E fica aquela dica para você ser abençoado com muito conhecimento. Vai ler uns livros. Até o próximo Eu e Deuses. Bye, bye!
E no Juazeiro, todo mundo respeitou o Padre Cícero.